Você está ouvindo Sete Pontos.
Ogum de Ronda,
salve Ogum de Ronda, salve Ogum de Ronda, que acabou de chegar.
Ogum de Ronda, salve Ogum de Ronda, salve Ogum de Ronda.
Quero falar que tá uma puxação de saco com o Matheus aí, hein? Que esses pontos tudo foi ele que mandou. Esse daí também não é meu, olha lá. Saravá Ogum, deixa eu mandar os abraços aqui. A Melissa, um abraço, a Nana Miranda, a Vanessa Bento, o Jeff Kirchner, a Isabel. Oi, Isabel! Isabel Quimelli, nossa proprietária aqui da Rádio Cultura, mandou um lindeza de João. É, obrigado. Mesmo, né? Querido. Kathleen, um beijo. Lúcio também, um abraço para você. A Maria Helena Coradim. Pai Jussara, falamos de você até agora, você não ouviu agora, nem vou
babando
contar.
Babando ovo, Pai Jussara. É. Merece. Te amo, Pai Jussara.
A Nazaré da Silva, Felipe, um abraço. Vanessa Rabelo, garoto, onde você tá? Que eu tô lá na gira e você não. Menina, que eu tô te esperando. Iggy, Doto, um beijo pra vocês. Abraço para Aurélio Gama também, que está assistindo a gente aqui pelo Face. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia. Bom, quero saber do restante do processo agora, porque eu já entendi, João, que a gente passa pela morte, a gente passa pela purificação e que precisa ficar sempre mantendo esta limpeza na parte prata, porque a parte escura tenta puxar e enegrecer de novo.
O ar é volátil, né?
Uhum.
É difícil permanecer na consciência, mas mais difícil que isso é o terceiro processo. Tem um entre esses dois, que chama-se citrinas, mas eu vou tratar só do terceiro processo, terceiro e último processo, que chama-se rubedo. Rubedo vem do radical rubus, né? Rubrus, que é vermelho. Né? Então, aquilo que é branco torna-se avermelhado, começa a jogar mais fogo, mais calor, e torna-se avermelhado. O que, que é isso? Né? Nós tomamos consciência sobre algo e agora a gente tem que tornar aquilo uma atitude, uma mudança efetiva na vida. Né?
Certo.
Falei, pô, né? Então assim, eu achava que o meu colega era o invejoso, mas aí eu passei por uma situação na minha vida em que eu tive que me ver com a minha inveja, tive que olhar ela. E agora eu tenho que transformar isso. Né? Vou ter que lidar com esse negócio, né? Transformar em atitude, né?
Entendi.
E essa é a parte talvez mais difícil, porque existe, tem que jogar muito fogo, muita energia, né? O fogo é sinônimo de energia, né? Muita atenção, muito foco para aquele lugar. E aí a rubedo, ela termina com um símbolo muito interessante, que é o casamento, né?
Olha.
A vida, o universo, na verdade, mais do que a vida humana, o universo, ele é a união de opostos. Masculino e feminino, dia e noite, yin yang, assim por diante, né?
Sim.
E esses opostos, eles sempre se atraem, eles sempre se procuram, né? Numa busca desenfreada, assim, eterna, né? E a rubedo, ela é um processo em que existe o que os alquimistas chamam de coniúcio. Coniúcio é equivalente a casamento. Uhum. Então, se a gente olhar as imagens que representam a rubedo, você vai ver uma rainha e um rei vermelhos juntos, casando, né? Unidos. Uhum. Então, o que, que isso representa? Representa a união do ser com o seu oposto, que estava renegado, né, ao inconsciente, digamos assim. Eu me reuni com a minha inveja, digamos assim. Eu percebi que eu sou o invejoso e que agora eu vou integrar isso a mim. Vou falar, isso aqui é a minha responsabilidade e eu vou tomar uma atitude em relação a isso.
Entendi.
Né? Então veja, isso fala muito do mito do hermafrodita. Né? Eu falo muito desse mito, assim, mas eu acho esse mito fantástico.
Uhum.
Contando rapidinho, Hermes, o deus da comunicação, o deus mais próximo dos homens, tem um relacionamento com Afrodite. Né? A deusa da paixão, da sensualidade e tudo mais. E eles têm um filho, que é o Hermafrodita. Né? E o Hermafrodita é um ser de duas cabeças, quatro pernas e quatro braços. extremamente forte, extremamente potente. Ele corre mais rápido que todo, que qualquer deus. Ele é muito poderoso. E aí Zeus olha para isso e fala:
não gostei.
Não curti. Né? Muito poder para um bicho só. Vou acabar com essa folia aqui. E aí Zeus joga um raio que reparte o hermafrodita no meio e divide ele entre uma mulher e um homem. Porém, as cabeças elas estão apontadas para lugares opostos. E aí Zeus lança uma maldição de que eles sempre vão se procurar, mas nunca vão se encontrar.
Oxi!
É. Então, essa mulher e esse homem, que são representantes, né, dos opostos, do masculino e feminino, do dia e da noite, eles se procuram durante a eternidade inteira. Mas e nunca se acham, porque com o momento que eles acharem, eles vão se grudar e vão se tornar esse ser completo. Esse ser, né, maravilhoso. Tanto é que, por exemplo, quando a gente se apaixona por alguém, é o encontro do hermafrodita. Porque a gente se sente completo.
Sim.
O tempo para, os problemas não existem. Uhum. O universo parou porque você encontrou o teu outro pedaço que estava te faltando, né? E aí dá esse êxtase, que é o êxtase da Rubedo, né? Você sente mais energia para fazer todas as coisas, você dorme 2 horas por noite, mas acorda com um gás absurdo, tudo mais. Veja, é o poder da coniúcio, né? Do casamento, da união entre os opostos, né? Claro que a gente tá falando de pessoas que se encontram, mas na verdade elas têm que encontrar isso dentro delas, né? E na Umbanda, digamos assim, isso é muito bonito, porque, por exemplo, Jesus, antes de tornar-se Cristo, era só Jesus e Nazaré, né? Aí virou Jesus Cristo. E o Cristo, a palavra Cristo, significa fogo, incandescente. Então, digamos assim, quando Jesus ascendeu aos céus e tornou-se novamente, né, divino, não mais humano, ele ganhou o nome Cristo, né? Ele ganhou o nome fogo, né? E o fogo é o elemento principal da Rubedo, né? Então, a gente precisa morrer, a gente precisa deflacionar, a gente precisa cair nos nossos buracos para encontrar a chave para acender e depois viver, aplicar, né? Ter o vermelho, a vida, a cor da vida é o vermelho, né? A cor da ação é o vermelho.
Na Umbanda, esta terceira fase seria o...
Eu acho que é a própria... É o galgar de degraus, assim, dentro da religiosidade, assim. E, na verdade, uma fase muito difícil de se alcançar. Porque é quando você realmente abriu mão das vaidades, enfim, das coisas terrestres, pequenas, da inveja do coleguinha que incorpora mais, né, mais cedo que você. Ou, entende? Isso tem muito. A sombra tá ali.
Sim, sem dúvida.
Né? Então, eu mesmo já ouvi muitas coisas, assim, que esse piá tá trabalhando com entidade famosa, não sei o quê. Sabe? As pessoas ficam nessas outras fases da coisa.
Sim.
Mas quando você se encontra com isso, né, com essa sombra pessoal, e você ganha um aumento de consciência e a espiritualidade trabalha em você e você permite isso, você atinge um novo grau de espiritualidade, não de mediunidade, de espiritualidade, né? Você está mais conectado ao todo, você julga menos as pessoas, você olha menos para as pessoas, você se oferece mais para as pessoas, né? Então você se torna o que a gente chama de imitatio Christi, né? Você se torna mais perto de Oxalá, talvez, quando você faz isso, né? Então, para mim, o desenvolvimento mediúnico é uma coisa que você se faz dentro do terreiro. Mas o desenvolvimento umbandista é uma coisa que você faz na tua vida, todo dia. Então, se você quer ser um bom umbandista, um bom cristão, você tem que tomar consciência sobre si mesmo. E, além de tomar consciência, aplicar isso na tua vida, fazer mudanças, de verdade. Né? Ai, mas eu queria, nossa, tô muito tempo pensando em fazer um trabalho social. Levante a bunda da cadeira e vai fazer.
A ação.
Rubedo, filho.
A
né?
parte Rubedo.
Exatamente.
Mas se você já tem essa vontade dentro de você, você já passou pelo menos pela fase, a primeira.
Talvez, depende da intenção. Se a intenção é, eu quero fazer caridade para que as pessoas me aplaudam, acho que não.
Aí não.
Né? Uhum. Mas porque eu sinto no meu coração que eu preciso, já é diferente.
Isso é muito interessante, né? Chico Xavier falava muito disso, de que o Emmanuel, na verdade, falava que a tua elevação vai acontecer não quando você olhar e disser, eu não vou roubar isso aqui porque não é meu. É quando não passar pela sua cabeça essa possibilidade, né? Essa elevação que a gente está buscando.
Exatamente, viu? Ele, você ganhou consciência, você pensar, não vou roubar isso aqui porque é feio. Uhum. Mas você introjetar em você, que é arrobedo, é isso já fazer parte de você.
Isso, né? É maravilhoso.
É mesmo.
Mas é um processo, nós estamos longe, né?
É um processo que a gente vive todo dia, né?
Todo dia.
A gente está tentando, a gente está buscando a nossa cura.
E o representante maior desta fase, Rubedo, é mesmo Oxalá. Acho que... Talvez...
Eu acho que ele está nas três, mas por simbologias diferentes.
Uhum.
Né? Eu acho que o Mulu também é uma representação de Oxalá.
Uhum.
Né? Oxalá teve que passar pela morte. Né?
É verdade.
Para ressuscitar. Veja, a história da paixão de Cristo é as três fases. Né? Uhum. A morte, ele ressuscita e ele ascende. Né?
Uhum. Todo o ciclo, né?
Exatamente.
Sensacional, João. Sensacional. Espero que todo mundo tenha entendido. Se não entendeu, nós vamos conversar de novo. Com certeza vou trazer o João agora, o psicólogo, João Guimarães, João Lucas Guimarães, para conversar no Vida Livre.
Vamos
super. Pra gente falar. Eu quero muito falar sobre esse processo da depressão. Foi muito importante você falar isso aqui. A gente leva para a Umbanda a questão do você ter dúvidas, você achar que não é capaz, né? Aquela história toda do, mas eu tô aqui e eu não incorporo nada, mas eu tô aqui e eu não sei se eu quero estar, enfim, todo esse processo que a gente vive dentro da Umbanda, mas é um processo psicológico que a gente vive como ser humano, não só como médium, né? Tudo faz parte.
É a anunciação da mudança, né? Uhum. A dúvida é que predispõe para um caminho. Você precisa estar em dúvida para procurar um caminho. Se você não tem dúvida, você não procura nada, né?
Perfeito, ótimo. Então pode ficar em dúvida mesmo, pode questionar, duvidar, se desafiar, porque dá tudo certo.
As dúvidas levam as pessoas para o terreiro, levam as pessoas para a terapia.
Uhum.
As dúvidas levam as pessoas para si mesmas, no fim das contas, né? O caminho mais difícil é tornar-se a quem se é.
Uhum.
Né? E é sobre isso. Unir opostos é unir a sua parte que você gosta com a parte que você não gosta e dizer, isso aqui sou eu.
Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Tem um monte de gente linda, maravilhosa entrando aqui agora, mas a gente já está encerrando o programa. Ainda bem que, olha, para você que está entrando agora, Léo Guimarães. Saravá, Pai Léo. Saravá. Para você também que entrou agora, Beat Bittencourt. Saravá, Pai Beat! Com todo o amor e o respeito, Saravá. Essa entrevista foi sensacional, então vai ficar aqui agora, vou salvar aqui no Instagram. E compartilhe, gente. Compartilhe com as pessoas. Eu acho que é o nosso papel na Umbanda, né? Como umbandistas, além de todos os outros que a gente já falou, de sermos pessoas melhores, é a gente divulgar a Umbanda. Então, vamos falar dela. Vamos falar dos processos, vamos falar, vamos divulgar, vamos fazer vídeo, vamos conversar com as pessoas em roda de amigos, vamos falar de Umbanda.
É isso mesmo. Eu agradeço muito o convite, né? Tenho muita coisa para falar sobre isso, né? Se a gente for esmiuçar, vai 3-4 programas.
Ah, não tem problema.
É.
Teremos 3-4 programas.
Exatamente. E para quem quiser, eu tenho uma página da profissional, né? Que eu falo um pouquinho sobre esses conteúdos de psicologia e como isso articula a nossa vida, que é joãoguimarães.psicólogo lá no Insta. Bem legal, quem puder seguir, quiser... Vai ser massa.
Uhum.
E pra quem quiser também, tem Gira Hoje. Tem Gira Hoje, sim. Gira Hoje, segunda-feira, Terreiro Filhos do Sol, José Fernandes Maldonado, 255, Barracão C. Não confunda com o Barracão do Lado, que é do Pai Caetano, mas se você cair lá, vai ser ótimo também.
Maravilhoso também, que o Pai Caetano é sensacional. Mas não, o meu conselho é você vai segunda, agora, na Gira Hoje. Quarta você vai também, que é seu Tupinambá, Pai Léo Guimarães, valeu. Que é sensacional, a gira de cura maravilhosa. E daí na sexta você vai no Pai Caetano. É.
Exatamente.
Tudo ali.
Já daí... faz um tour ali, né?
Gente, é uma semana toda de axé.
Semana Santa.
João, muito obrigada, foi um grande prazer. Sou sua fã.
Obrigado, Marcinha. E conte comigo, quem quiser também me escrever para a gente conversar. Vai ser muito bom, fico à disposição e obrigado novamente pelo convite.
Entra lá na página, João Guimarães, segue lá. João Guimarães Psicologia Clínica, é isso, né?
João Guimarães ponto psicólogo.
Ponto psicólogo, tá bom? Segue lá então. Muito obrigado, Pai Bit, um beijo. Gil Renata, um abraço. Pai Léo, Nazaré, um abraço pra você, consultora Kelly. Escure por mais programas como esse. Não! Vai ter que voltar. Isso já é fato, gente.
Ismarinha, beijo, Ismarinha.
Já é fato. Abraços.
Vamos fazer.
Esse é que é o problema. A pessoa já quer um programa do Harry Potter. Não, não, você não entendeu nada. Pera, Márcio, que nós vamos encerrar aqui e vamos conversar com você. Beijo, gente. Obrigada,
beijo.
João. Até daqui a pouco, né?
Até daqui a pouco.
Lá na gira, óbvio, de branco, batendo cabeça. Pai João Guimarães, para o seu Acuan, para o seu Tranca Ruas das Almas, para todas essas entidades maravilhosas de luz. Então, um beijo para vocês. Tchau, gente. Daqui a pouco tem Vida Livre, hein? Sai dos Sete Pontos, agora do Insta dos Sete Pontos, e entra no Insta do Vida Livre, que eu vou conversar com a doutora Mayara Helsing sobre a profissão de médica veterinária. Sensacional também, né? Que profissão mais linda, né, gente?
Maravilhoso.
Toda profissão que ama seres vivos e que cuida de seres vivos é sensacional. A sua também. Beijo, gente. Vamos lá. Pode deixar, Pai Bit. Vou deixar aí o acesso para todo mundo compartilhar o vídeo. Beijo. Boa semana para vocês.
Beijo.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.